Uma boa tarde aos senhores vereadores. Em nome do nosso controlador, Dr. Luiz Mil, a qual agradeço pela presença, mesmo de férias, está presente hoje aqui nessa sessão. Em seu nome, eu cumprimento a todas as demais pessoas aqui presentes, aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como os internautas que acompanham essa sessão ao vivo. 3 de julho de 2017, sessão ordinária de número 26. Peço ao primeiro secretário, o vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adailur.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benning.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirchink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo.
Surge ao longe a estrela prometida, que a luz sobre nós quer espalhar. Quando ela ocultar-se no horizonte, há de o sol nossos peitos iluminar. Nossos braços são fracos, que importa? Temos fé, temos crença a fartar. Supre a falta de idade e de força, peitos nobres, valentes, sem par. Salve o povo, Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Saudemos nossos pais e mestres, a pátria que estremece de alegria na hora em que seus filhos reunidos dão exemplo de amor e de harmonia. Venham louros, coroas, venham flores, ornar os troféus da mocidade. Se as glórias do presente forem poucas, acenai para nós posteridade. Salve o povo, Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso.
A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Nelson Mirchink para a sessão de hoje se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículos 15 a 17, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
E que a paz que Cristo dá dirige vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês, ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai.
Com Convido os senhores vereadores e todos os presentes para um momento de silêncio, face ao falecimento do senhor Emílio Vaiant, ocorrido no dia 1 de julho, e da senhora Neuzina Gör-Zitloff, mãe do senhor Marcos Zitloff, ocorrido hoje a pedido do colega vereador Adair Lourdes. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de lei número 24/2017. Dispõe sobre a denominação da rua Amélia Laurete Rangel, em São João de Garrafão, neste município, e da outras providências. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Amélia Laurete Rangel, que tem início na Rua João Lauvers e término na creche Petronella Lauvers, em São João de Garrafão, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpre-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de junho de 2017. Vereador Florentino Lauvers. A justificativa. Projeto de lei número 24/2017 dispõe sobre a denominação da rua Amélia Laurete Rangel, em São João de Garrafão, neste município, e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade lembrar e reconhecer a história de vida e a ligação do homenageado com a mencionada localidade. Denominando-se, então, a rua Amélia Laurete Rangel, que tem início a rua João Lauvers e termina a creche Petronella Lauvers, em São João de Garrafão, neste município. A homenageada nasceu em 1º de outubro de 1942, na localidade de Tijuco Preto, Domingos Martins, Espírito Santo, filha de Pedro Laurete e Augusta Laurete. Cumpre ressaltar que a senhora Amélia residiu em Santa Maria de Jetibá desde 1959, sendo em Garrafão e Rio das Pedras, e com o intuito de construir uma família, no dia 10 de outubro de 1959, com o senhor Avelino Coutinho Rangel, e foi abençoada com o nascimento de 8 filhos: Duzolina, Gil, Vanderleia, Edivaldo, Rivelino, Rosângela, Gevanildo e Vanderlei. Infelizmente, no dia 26 de dezembro de 2002, a senhora Amélia foi a óbito, deixando eternas saudades em todos os amigos e familiares. A homenageada foi uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade. Sempre esteve ao lado de sua família em todos os momentos. As suas boas ações e exemplo de humildade ficarão guardadas no coração de todos os que a conheceram. Desta forma, por grande mérito, fica essa homenagem com a presente denominação. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem, como forma de manter ativa a lembrança de seu nome junto aos seus familiares, amigos e toda a região local. Seguidamente, encaminho para a votação em plenário. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de junho de 2017. Vereador Florentino Lauvers. Indicação número 62/2017. Indica o chefe do Poder Executivo que disponibilize um veículo para levar para Vitória separadamente os pacientes deste município que fazem tratamento em odontologia. Senhor Presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que disponibilize um veículo para levar para Vitória, separadamente, os pacientes deste município que fazem tratamento em oncologia. Apresenta-se essa medida, haja vista que, atualmente, os pacientes de oncologia se deslocam para Vitória para realizar exames e consultas no mesmo veículo que os demais pacientes. Tal fato está causando muito transtorno para esses pacientes, que precisam aguardar até entardecer para voltarem com os demais pacientes, sendo que estão cansados e com mal-estar, devido à realização de quimioterapia e radioterapia. Portanto, requer o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 3 de junho de 2017. Vereador Joel Pônata. Indicação número 65/2017. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal a obrigatoriedade da utilização do crachá de identificação por funcionários públicos desse município. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que a presente assina no uso de suas funções, consoante lhe faculta os artigos 100 e 101 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal, indica ad referendum no plenário desta Igreja Casa, que se digne o excelentíssimo senhor prefeito municipal quanto à obrigatoriedade que utilização do crachá de identificação por funcionários públicos desse município. O crachá é um cartão de identificação que tem por objetivo reconhecer o funcionário que faz parte do quadro de servidores de uma empresa ou órgão. O seu uso traz segurança para o empregado e o ambiente de trabalho, pois com um quadro muito grande de pessoal, o fato de uma pessoa não estar portando o crachá não dará a determinada pessoa o acesso em determinados setores ou de determinados ambientes no local de trabalho. Ademais, no contante ao serviço público, é dever da administração atender aos princípios da transparência, publicidade e eficiência. Desta forma, a população terá uma referência mais clara para busca de identificação e no atendimento às necessidades e solução das demandas. Portanto, a utilização do crachá visa facilitar o atendimento à população e garantir mais transparência no serviço público. Por todo o exposto, requer o apoio dos demais pares desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 30 de junho de 2017. Vereador Arlindo Repke. Indicação número 66/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a pavimentação asfáltica na rua Fernando Reis, neste município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação asfáltica na rua Fernando Reis, iniciando no posto manancial e finalizando na residência do senhor Agostinho Reis, Santa Maria de Jetibá. A referida rua já possui um trecho com pavimentação, porém este se encontra em estado precário, não tendo possibilidade de reformá-lo. A situação é crítica, e tal medida visa sanar esse grave problema que tem afetado o cotidiano e o bem-estar da população, vindo assim atender às necessidades e à grande reivindicação daquela comunidade, bem como contribuirá no aspecto visual da mencionada localidade. Insta frisar ainda que a mencionada rua residem duas pessoas portadoras de deficiência física, as quais necessitam usar a cadeira de roda para locomoverem e da forma que se encontra a rua. Estes não conseguem sair de suas casas. Desta forma, requeiro o apoio dos demais pares desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, bem como requeiro o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 26 de junho de 2017. Vereador Rogério Gomes. Indicação número 67/2017. Indica o chefe do Poder Executivo a instalação de iluminação pública no Campo Society Hermínio Brant, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a instalação de iluminação pública no Campo Society denominado Hermínio Brant, em Garrafão, neste município. O campo de futebol é uma das principais atrações e ponto de encontro das famílias e amigos nos finais de semana. Como o campo não é iluminado, não é possível praticar atividades físicas no período noturno. A realização desta obra, com certeza, incentivará ainda mais a prática do esporte, melhorando a saúde e qualidade de vida de todos. Também este é um desejo de todos os moradores daquela região. Sendo assim, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 26 de junho de 2017. Vereador Jean Jacques Lauvers. Indicação número 68/2017. Indica o chefe do Poder Executivo a pavimentação asfáltica ou calçamento na localidade de Baixo Rio Plantoge, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização da pavimentação asfáltica ou calçamento no trecho de aproximadamente 600 metros, com início próximo à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e finalizando próximo à residência do senhor Lindomar Littke, na localidade de Baixo Rio Plantoge, neste município. A citada localidade possui um considerável número de habitantes, bem como uma igreja, escola e comércio. Por ser uma via de acesso, apresenta grande fluxo de veículos e pedestres e a inexistência de uma pavimentação. Dificulta o acesso às residências e ao comércio local. Neste sentido, a ausência de uma estrutura adequada tem causando sérios transtornos aos frequentadores e residentes na região, devido às dificuldades que a lama proporciona nos períodos chuvosos e pela poeira na estiagem, levando como consequência possíveis problemas de saúde, além do incômodo. Situações essas que impossibilitam a locomoção dos munícipes, ocasionando pelo acúmulo de água e posteriormente pelos buracos, o que acaba também dificultando os automóveis que passam pelo trecho. Deste modo, a realização da pavimentação proporcionará uma melhor qualidade de vida e segurança tanto aos moradores quanto àqueles que trafegam, além de melhorar o aspecto visual da localidade. Sendo assim, peço o apoio dos demais colegas vereadores desta Casa de Leis para aprovar a presente indicação e, desde já, requerir também a sua anuência pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 26 de junho de 2017. Vereador Florentino Lauvers. Moção de congratulação número 09/2017. Congratula os ganhadores da 4ª Faveso, melhor ovo do Espírito Santo. Senhor presidente, senhores vereadores, é com grande satisfação que externo minha alegria e admiração com votos de congratulação aos senhores Valdemiro Berg, Volkmar Berg, Florencio Neto, Berge Neto, Alessandra Berge e Karina Berge, representantes da empresa Ovos Santa Maria, Isidório Krause e Rosângela Baratella, representantes da Granja, empresa Granja Krause, e Carlos Berger e Dr. Lorival Berger, representantes da empresa Galo Querri, pela classificação em primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente contemplados no primeiro concurso de qualidade de ovos capixaba, que ocorreu durante a 4ª Faveso Feira de Avicultura e Suinicultura Capixaba, sendo realizado no dia 22 de junho de 2017 as análises das amostras e no dia 23 de junho de 2017 a divulgação dos vencedores em venda nova do imigrante, Espírito Santo. Trata-se de dois concursos, sendo o primeiro concurso de qualidade de ovos capixaba, no qual participaram a sociedade, associados da Aves, com o serviço de inspeção, SIM, CIE, CIF ou CISB, e terceiro concurso de qualidade de ovos, Copeave, no qual participaram cooperados da Copeave, que entregam os ovos no entreposto da Copeave e que compram ração da Copeave. No evento foram entregues 16 amostras de ovos para o concurso capixaba e 15 amostras para o concurso Copeave. O concurso era para avaliação de ovos do tipo branco extra, cujas amostras foram avaliadas por 11 jurados renovados na área. O evento contou com a presença de produtores, gestores, técnicos e acadêmicos. Teve palestras, apresentações e aula show. Desta forma, o primeiro concurso de qualidade de ovos capixaba e terceiro concurso de qualidade de ovos Copeave são mecanismos que visam a melhoria da qualidade do ovo produzido no estado do Espírito Santo e possuem caráter de promoção de produtos capixaba, incentivando o produtor local a buscar cada vez mais melhorias nos processos de produção e disponibilizar ao mercado consumidor um produto sempre de qualidade superior, mostrando também a segurança alimentar que existe quanto ao produto e oportunizando ao consumidor a quebra de muitos de mitos e informações errôneas acerca deste importante alimento. Cumpre ressaltar que é uma honra para a população santamariense ter essas empresas como ganhadores do concurso, destacando assim o belíssimo trabalho desenvolvido, os quais, por meio da tecnologia, buscam aprimorar cada vez mais o produto fornecido ao consumidor, sendo este de qualidade e com certificado junto aos órgãos sanitários e de defesa do consumidor. Portanto, como uma forma de parabenizar os ganhadores da 4ª Faveso, e assim requeiro a aprovação da moção de congratulação e que lhe seja enviada cópia da mesma, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 30 de junho de 2017. Vereador Nelson Mirtink.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para exame e parecer. As indicações e a moção seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Registro e agradeço a presença, em nome de todos os vereadores, do senhor Imerson Reynolds, que é lá de São Bento, que também é vice-secretário da Congregação Cristo em São Bento, Garrafão. Se aqui na sede já está frio, eu imagino em São Bento, né? Deve estar muito mais. Mas muito obrigado pela sua presença aqui hoje nesta casa. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Tínhamos 8 vereadores inscritos no grande expediente. Houve uma desistência, portanto, então somos em 7. Convido, então, o primeiro vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Álvaro Roberto Gonçalves.
Senhor presidente Adilson,
vice-presidente Mazinho, meus colegas vereadores, doutor Luiz Mil, os demais presentes, Rádio Pomerana, internautas. A minha fala hoje é... Não sei se é um protesto ou o que que é. O hospital fez um evento esse final de semana aqui no pátio de festa e o hospital fez um ofício à prefeitura, eu não sei qual foi o secretário que foi, para que fizesse os banheiros, abrir ali final de semana. Vocês acreditam que não foi atendido? Ninguém foi lá abrir os banheiros e ficou fechado sábado e domingo? Então, quer dizer, a maioria do povo que vê isso, às vezes não vão cobrar do prefeito nem sabendo, e vem bater nos ouvidos dos vereadores. Ou alguém de vocês não ficou sabendo disso? Então, hoje, 4 pessoas vêm me cobrar. Por que que os banheiros ficaram fechados? A diretoria do hospital me procurou, me ligou, falou por quê. Fizeram ofício pedindo que os banheiros ficassem abertos e não ficou fechado. Então, a pessoa vai numa festa dessa, na comemoração do negócio do hospital, e chega os banheiros estão fechados. Eu acho que fica aqui a minha indignação. Outro assunto que me traz aqui...
Me permite uma parte, meu colega vereador. Eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência de nós convocarmos aqui o secretário para ver o que que aconteceu. Se foi solicitado, era para estar aberto, né? Para que ele possa estar aqui semana que vem e estar dando as explicações, para que a gente não culpe pessoas inocentes sobre o caso, pessoas que não têm nada a ver com a situação. Então, gostaríamos de convidar o secretário ou de administração ou dos serviços urbanos.
Nós eu acho...
Serviços urbanos...
Presidente, eu acho que é serviços urbanos, né?
Concordo com Vossa Excelência. Nós vamos, então, convocar para ver o que que aconteceu, para que a gente não depois fale e não culpe pessoas que não têm culpa, porque isso é grave. O evento foi um evento em benefício do nosso hospital e era para ter aberto, sim, os banheiros. Eu não entendo como é que vocês tinham a chave da quadra e não tinham a chave dos banheiros, uma coisa, assim, estranha. Mas nós vamos convocar o secretário de Serviço Urbano para dar a explicação. Muito obrigado.
Obrigado, presidente. Outro assunto que me traz aqui, o mandato passado, ali na virada, o vereador Mazinho sabe disso muito bem. Depois do Feliz Rosa, o Mazinho fizeram aquela rua para cima, não foi calçado, não, só botaram revisal. E fizeram o esgoto. O esgoto vem até no asfalto. E está desde o ano passado daquele jeito lá, saindo ali, e vem, aquilo vem pelo asfalto afora, escorrendo até embaixo do Feliz Rosa. Eu já falei com o secretário de obras para ir lá olhar, mas já passou um mês, e aquele, todo dia que ele corre lá, aquele mau cheiro faz, a comunidade está me cobrando, né? A gente não sabe nem quem mais fazer. E o problema está lá para resolver, e não resolve. Entendeu? O que me traz aqui é mais isso aí.
Colega vereador Álvaro, por favor, na parte também. O presidente já fez essa parte, mas precisamos saber, senhor presidente, também, colega vereador Álvaro, para quem foi entregue esse ofício solicitando a abertura dos banheiros, né, não sabendo para que secretário. O presidente disse como é que eles tinham, de repente, a quadra, mas a quadra é porque é esporte, né? Eu acredito eu. E banheiros ou serviços urbanos, para qual secretário foi entregue? Acho que o ofício do hospital deve ter alguém que recebeu isso. Impossível eles terem entregue a qualquer pessoa sem ter sido, né, alguém que recebeu esse ofício, ok?
Vereador Nelson,
eu acho que cabe, sim, responsabilizar quem é que fez esse ato de irresponsabilidade. Para mim, isso é uma irresponsabilidade.
A pessoa que me cobrou isso falou que mandou ofício e entregou pessoalmente. Eu vou perguntar a ele quem foi a pessoa para vir aqui nos dar a explicação. O porquê que esses banheiros ficaram fechados.
Não, colega, me permite mais uma parte. Eu concordo com a sua fala, concordo com a fala do colega vereador Nelson Mestim. E isso nós vamos saber aqui, através do secretário de Serviço Urbano, se esse ofício foi protocolado ou a quem quer que foi entregue. A Vossa Excelência precisa nem saber, porque ele vai trazer essas informações e vão ver quem que foi o responsável, porque eu acho isso um pouco estranho. Como se tem lá a chave da quadra e os banheiros estão fechados. Então, alguma coisa aconteceu que a gente não sabe, que a gente vai procurar saber. Por isso é a convocação do secretário de Serviços Urbanos.
Mas isso aconteceu, senhor presidente, na exposição de orquídeas, com o ex-secretário Leandro Silva, também não foi aberto os banheiros. Isso aconteceu lá atrás, no passado. E só ficou tudo quieto porque ninguém quis falar aqui. Eu soube disso dias depois. Também não foram abertos os banheiros públicos.
De repente, me permite mais a parte, colega vereador Alberto Gonçalves, talvez os banheiros não estão em condições de uso também, né? Não sei. Mas nós vamos saber isso na semana que vem.
E eu acho que esses banheiros deveriam ficar abertos aos final de semana, sábado e domingo, aquela pracinha lá, aparece muita gente para visitar, para brincar com as crianças e tudo, e o banheiro fica fechado. Eu acho que a final de semana tem que ficar aberto aquilo. Obrigado.
Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão.
Quero cumprimentar a mesa, os vereadores, aqui o público presente, cumprimentar o nosso controlador interno dessa casa, doutor Luiz Mil, cumprimentar o Luciano, que está aqui presente, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, cumprimentar nossos internautas, demais pessoas presentes. Primeiramente, eu quero parabenizar a comunidade de Santa Luzia, a escola, pela festa junina que esteve lá ontem. Eu estava presente, até o Dário estava presente, do transporte escolar. Que bonita festa que as comunidades fazem. A festa junina teve a quadrilha com as crianças ali naquela comunidade. E junto os professores, funcionários daquela escola, pais e alunos presentes. E a comunidade de recreio estava presente também, e várias pessoas de outras comunidades. E também quero aqui parabenizar a nossa escola de recreio. Novamente, quando você vê pessoas que gostam de trabalhar, pessoas que gostam de participar, igual a nossa diretora Glória, que os professores, funcionários e alunos, eles vão estar em Afonso Cláudio apresentando o casamento pomerano, no dia 9 às 13 horas, na festa do carro do boi. Então, eu acho muito bonito quando é convidado e agradecer à comunidade, que é a comunidade minha, através da diretora daquela escola, que foi convidada para estar presente. Eu acho que a prefeitura arrumou 2 ônibus também para ir para esse evento em Afonso Cláudio. Quero parabenizar eles novamente, porque quando tem pessoas igual a diretora nossa, da nossa escola, que assim tanto se dedica àquele trabalho, os funcionários, professores, aquele povo da comunidade. Quero só agradecer a eles. E também quero aqui parabenizar muito o nosso vereador Joel Ponant, pela belíssima estrada em Caramuru, e os funcionários que trabalharam lá sábado, naquela comunidade, que do IFES até da divisa de Melgaço, ali do Domingos Martins. Aquela estrada ali está toda cascalhada, toda reaberta. E quero parabenizar, ele estava lá junto, trabalhando, presente ali na comunidade. E gostaria muito, assim, que acontecesse em todas as comunidades. Eu andei muito sábado naquela região, aquelas estradas estão todas cascalhadas, toda feita, toda bonitinha, tudo bem conservado. Então, eu gostaria que faria também na comunidade São José do Rio Claro, que é a comunidade que eu muito participo, em Rio Bonito, Recreio, Alto Recreio e Rio Nove, que também seria as comunidades para ficar também, coisa, e outras comunidades também do nosso município, porque ali eu tenho que tirar o chapéu. Toda cascalhada, até pensei na minha vida que a 101 ia passar ali, e reabertura da 101, de tão bonita que está. Então, ali tinha as basculantes, me admira assim, tinha 4 basculantes lá, carregadeira, patrola, e reta escavadeira, quer dizer, lá naquela comunidade. Então, eu fiquei contente de ver aquilo ali, fiquei até, assim, dizer assim, que fiquei até triste que minha comunidade não está daquele jeito. Então, eu quero só parabenizar o vereador Joel Ponda. Muito obrigado.
Convido o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor Rogério Gomes.
Cumprimento o nosso presidente, excelentíssimo vereador Adilson Espíndola, ao vice-presidente Elmar Francisco Tom, secretário Álvaro Gonçalves e os demais colegas vereadores. Ao controlador Luiz Mil, e através dele, as pessoas que encontram-se aqui presentes, e a todos aqueles que nos acompanham pela internet e pela Rádio Pomerana. Presidente, o que me faz vir aqui hoje é a insatisfação e o questionamento de muitos de nossos munícipes quanto à manutenção da Cesan em alguns pontos da cidade, onde foram removidos parte do asfalto, e esses não foram devidamente refeitos. São vários os pontos que acontece isso. O que eu tenho para citar, o mais perigoso é aquele ponto que fica ali em frente à Maria Cosméticos, perto da casa lotérica, perto de casa ali. Eles tiveram que abrir ali todinho para encontrar o vazamento e só colocaram a terra. E aquela terra afundou e agora está formou um buraco muito grande, e os carros que conseguem desviar, eles desviam. Os que não conseguem, eles estão batendo aquele buraco muito seco, podendo até causar danos ao carro e também aos ciclistas. Na hora de desviar, o motorista pode até atropelar um ciclista. E lá eles não colocaram nem o asfalto, só foi a terra mesmo. E o outro problema que eu venho aqui questionar é que foram removidos parte do asfalto ali da beira do posto Ipiranga, e até hoje não foi colocado de novo, reformado. Isso aí ele pode causar um acidente porque está dando um desnível. E existem os motociclistas, eles passam muito ali na beira, outro dia quase caiu um. Mediante isso, eu pediria assim, aos órgãos responsáveis, ou ao órgão responsável na prefeitura, que tomasse providência perante a Cesan e o responsável que, pela manutenção do asfalto aqui na rua, que ele tomasse providência para fazer essa parte que foi realizada ali no posto. Para mim era só isso mesmo, presidente.
Não, colega vereador, me permite uma parte? Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, inclusive a minha inscrição no Grande Expediente do Dia era exatamente falar sobre esse mesmo assunto. Como Vossa Excelência já me antecedeu, então não preciso nem fazer uso da palavra, exatamente sobre esses dois pontos mais críticos que Vossa Excelência aqui colocou. Com certeza alguém da Prefeitura deve estar nos ouvindo para que possa chegar até o Prefeito Municipal. Eu já na semana passada tinha conversado com o secretário de administração sobre esse assunto. Ele me disse que essa semana que nós estamos em curso, vai iniciar a nova sinalização, as pinturas de faixas, toda a correção aqui do trânsito do nosso município. Então, eu acredito que nessa etapa também eles vão reparar justamente essas duas colocações que Vossa Excelência aqui pontuou e muito bem colocado, porque precisa ser corrigido urgentemente essa situação. Parabéns pela fala de Vossa Excelência.
Também a gente tem que ver com questão da Cesan, que ela anda fazendo várias manutenções, e essas manutenções ou elas são mal feitas ou às vezes não são refeitas. Aí tinha que ver a pessoa responsável para eles fazerem um acabamento melhor, né, na cidade.
Colega vereador Rogério, você me concede a paz, por favor?
Claro.
Eu hoje comentei, inclusive, isso com o prefeito ali na porta da prefeitura, e a gente sempre teve esse problema no nosso município. A Cesan vai lá e conserta a rede de água, e depois, quando vai repor os bloquetes, nesse caso, os bloquetes e o asfalto, e faz um serviço mal feito, o que a prefeitura faz de bom, eles vão lá e destroem. E eu tive sábado, inclusive, uma discussão com um cidadão, nesse referido lugar que o senhor está dizendo que é perto da casa de Vossa Excelência, uhum, que quase foi um acidente grave com um motoqueiro, um motociclista, e devido ao desvio desse buraco. A pessoa desviou muito rápido e quase que fechou um motociclista que podia ter provocado uma tragédia. E ainda a pessoa foi reclamar comigo, dando culpa no prefeito. Disse, mas não foi o prefeito que fez esse buraco aí, que acertou o cano nenhum, não. Quem acertou foi a Cezan, certo? Então a gente tem que cobrar mais responsabilidade dessas empresas, inclusive uma delas é a Cezan, que sempre faz isso nos calçamentos do nosso município, da nossa cidade, das nossas vilas. Isso aconteceu recentemente também no Rio Posmoser. Obrigado, Bruno.
Vereador Rogério, você me permite uma parte?
Claro.
Eu quero aqui te agradecer pela sua fala, que já são várias pessoas que já comentaram sobre aquilo ali. Eu quero me dirigir a palavra ao senhor Joel. Joel, você está todo dia no pátio, de manhã cedo? Chega amanhã cedo lá, pega uma retinha, bota uma meia concha de Revsol, vai lá, joga dentro daquele buraco para tampar aquele só provisório. A hora que chegar a massa, coloca em cima. Porque cada dia que passa, está aumentando, está afundando mais. Pede o Wilson amanhã para colocar um pouquinho de Revsol em cima e fechar aquilo. Obrigado, vereador.
Convido, então, o quarto vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor Valdevino Manske.
Cumprimento aqui nosso presidente Adilson, vice-presidente Mazintão, primeiro secretário Álvaro Gonçalves, colegas vereadores, nossos funcionários, em nome de Luciano Silva, cumprimento os atores aqui presentes, meu amigo controlador, Luiz Mil. Sou presidente que me traz aqui hoje, que ano passado eu fiz vários pedidos de documento no mandato passado, que quase caiu no esquecimento, mas eu não esqueci em nenhum momento, estou esperando até hoje alguma coisa que eles podem trazer para a gente, não tem que eles decidiram que na entrada da rua foi cortado uma área de terra lá, com as máquinas da prefeitura. E, de qualquer forma, se for sessão de uso ou doação, primeiro estava escrito no jornal doação, depois já não era doação, depois era sessão de uso. Mas, de qualquer forma, tem que passar um documento aqui nessa casa, se for sessão de uso, para nós, vereador, que aprovar. E até hoje não veio nada. Então, eu quero pedir mais uma vez que Vossa Excelência prepare um ofício e manda para o prefeito para trazer um esclarecimento, né, que foi feito, que aconteceu. Que no mandato passado eu pedi duas vezes ainda, mas no mandato passado eles faziam de conta que o vereador não existia. Né? E agora vamos ver o que esse prefeito pode mandar para nós, né, sobre esse corte de terreno. E por hoje é só, e também quero agradecer ao Rogério pela fala do seu Rogério, que não é novidade, mas não, quando a gente vê o serviço da Cezan, não é novidade que o serviço sai ruim, não, em todo lugar, sim. Cezan é onde que passa, meu amigo, onde que deixa as marcas. Não vi lugar nenhum no nosso Espírito Santo, onde que Cezan passa, que o serviço é bem concluído. Então, bem lembrado, Rogério, agradeço que a nossa cidade está parecendo igual um curral de boi, não parece que é a cidade onde que mora. Gente, meu muito obrigado.
Convido o quinto vereador inscrito no grande expediente do dia para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor Joel Ponte.
Boa noite, presidente, vice-presidente Mazintão, primeiro secretário Alba Roberto Gonçalves, os demais vereadores, público aqui presente, em nome do tutor Luiz Mil, cumprimento os demais aqui, funcionários da Câmara e ouvintes da Rádio Pomerano e dos internautas que assistem a gente pela internet. Eu quero falar aqui que a Câmara Municipal devolveu R$1 milhão e o prefeito imediatamente mandou um projeto para cá para comprar duas patrol, com aquele dinheiro que vai servir para o município, não para um vereador, vai beneficiar um vereador ou dois, não. É para o município. E aqui já estão os cópias dos dois notas fiscais que foram compradas para patrol, já foram pagos e está aqui a nota fiscal de R$411 cada patrol. R$411 mil, perdão. Então, eu quero dar os parabéns ao prefeito pela rapidez de ele usar esse dinheiro e ele está comprando mais duas patrol pela SEAG. Então, ao todo, ele está comprando quatro patrol e uma escavadeira e vários outros equipamentos. A faixa vai sair até final de julho. Ele acredita até de 8 a 10 equipamentos ele vai comprar para atender os nossos colonos, o nosso município.
Nobre colega, me permite uma parte?
Sim.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, quer dizer obrigado por ter trago a cópia dessas notas fiscais aí, dessas duas aquisições para o nosso município. E por isso, na semana passada, o prefeito pediu urgência na votação daquele projeto, porque ele tinha só até na terça-feira para poder aderir à ata de preço do governo do Estado do Espírito Santo. Caso não fizesse, então o município ia perder recurso e ter que comprar por um preço bem maior. Então, parabenizo Vossa Excelência por ter trago isso aqui, e parabenizo o prefeito municipal também por ter adquirido. E como todos já têm conhecimento, né, só entre outros equipamentos, na Festa Colônia, ele vai entregar 4 patrolas novas ao município. Obrigado.
Ok, foram as palavras também do prefeito, agradecendo todos os vereadores que votaram rapidamente esse projeto para que fosse adquirido esses equipamentos. E também quero agradecer, Mazin, pela sua fala. Realmente, os funcionários estão fazendo um ótimo trabalho em Caramuru. Não está pronto ainda, falta alguns trechos ainda. Eu espero que logo, logo, recreio, pelo que eu soube hoje, acho que uma equipe vai amanhã para Rio Bonito, para aquela comunidade de Rio Claro, para aqueles lados de lá. E quero aqui, presidente da Câmara, Adilson Espíndolo, eu quero que você convoca o dono da empresa que fez esse asfalto aqui dentro de Santa Maria. Eu quero ouvir dele por que esse asfalto não está aguentando, que nós já temos trechos só com os paralipípedos. E ali onde você falou, Álvaro, o prefeito não vai poder mexer, porque esse asfalto, essa obra está em garantia ainda. Então, quem tem que mexer é a empresa que fez. Então, eu quero que você convoque, vamos procurar saber quem é o dono da empresa e o que aconteceu. Eu quero saber a licitação que foi feita, a grossura desse asfalto, e vamos chamar especialistas para medir qual que é a espessura, qual que foi, o que foi colocado nessa obra. Porque você pode olhar Domingos Martins, já há mais de 10 anos nós temos asfalto ali e não tem buraco nenhum ainda. Então, alguma coisa de errado aconteceu. Dinheiro para isso eles tinham, porque na época o Renato Casagrande que deu esse dinheiro para desfazer, recuperar essas ruas aqui em Santa Maria. E você veja hoje, 2 anos depois, praticamente o asfalto está todo quebrado. Ontem, interessante, eu conversando, eu estava na casa da minha mãe, chegou uma pessoa lá que mora na Vila Nassa. Ele falou: Joel, por que esse asfalto de Caramuru, da entrada aqui até lá no IFES, está esfarelando, está quebrando tudo? Vamos fazer a mesma coisa, pedir à empresa procurar o órgão responsável para aquilo ali, para olhar o que está acontecendo. Esse asfalto não tem, não sei quantos centímetros de asfalto. Aonde tem uma curva, onde passa um caminhão, está tudo esfarelando. Então, eu acho que a gente que está aqui com o vereador, nós vamos fiscalizar, vamos pedir também, procurar o governo do Estado para ver essa obra ali. Aí, esse cidadão me fez a pergunta: Joel, o prefeito, há 10 anos atrás, fez um asfalto dentro da Vila Nassa, com os equipamentos da prefeitura, eu moro ali até hoje, não tem um buraco. E por que esse asfalto com 2 anos está cheio de buraco? Alguma coisa está errada. Então, isso a gente tem que ver, igual aqui dentro da rua, não era para ter nenhum buraco, nenhum problema. Agora, os problemas que estão aí, a empresa tem que ser responsabilizada para que ela resolva.
Colega vereador Joel, me concede a paz, por favor?
Sim.
Na verdade, esse asfalto está na garantia ainda, e pelo que eu soube, o prefeito já notificou a empresa por 2 vezes.
Pois é.
Nesse ano agora, foi notificado 2 vezes a empresa vir para fazer a correção dos lugares que foi... E não ficou bom.
Tá, mas o dono da empresa vai ter que se explicar aqui o que está acontecendo, porque esse asfalto não está aguentando em outros municípios, sim.
Não, colega, me permite uma parte?
Sim.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa, sabe? Com toda certeza a Câmara vai convocar, e esse senhor, ele vai comparecer aqui. Se ele não vir por livre e espontânea vontade, nós vamos usar outras medidas cabíveis para que ele preste esclarecimento a essa casa. Parabéns pela convocação de Vossa Excelência.
Joel, você me permite uma parte, lembrando que a vila foi feita por último. E lá está tudo, lá de cima, já está quase tudo estrada de chão. Aqui ele juntou tudo, onde que os carros pararam nas quebra-mola. Então, não aguentou nada. Então, não tem aquela vila, não deve ter um ano e pouco, se tiver. Pois então, temos que chamar o cara mesmo para dar uma explicação, né, sobre isso.
Isso aí. Obrigado a vocês.
Convido o sexto vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor Jean Jacques Lauvres.
Cumprimento o presidente Adilson Espíndola. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Cumprimento o doutor Luiz Mil. Cumprimento aqui o vice-secretário, né, da Congregação Evangélica Luterana de Cristo, o Emerson Renault. Seja bem-vindo a essa casa. Cumprimento nossos funcionários. O que eu venho falar aqui, senhores vereadores, e também os internautas e a Rádio Pomerana. Nesse fim de semana passado, a gente teve duas festas em São João de Garrafão, nas nossas escolas, uma na Escola João Lauvres e outra festa de aniversário da EFA, Escola Família Agrícola de São João de Garrafão. Então, queria dar os parabéns a esses funcionários pelas festas maravilhosas e bonitas, tudo ocorreu certo, tudo ocorreu bem, e foi uma festa muito bonita. E queria fazer, em nome do Emerson, um convite aos senhores vereadores, aos internautas, quem está os ouvintes da Rádio Pomeranas e a todos aqui presentes, que vai haver uma festa na Congregação Cristo, em São Bento, de Garrafão, e convida todos para participar da celebração de culto especial de festa da colheita, dia 9 de julho de 2017, local, Congregação Evangélica Luterana Cristo São Bento do Garrafão, horário 9:30. Vai ter a participação especial, Joel, do pastor André Milling, lá de Caramuru. Caramuru, Santa Maria de Atibá, você deve te conhecer. Após a celebração, vai ter almoço, refrigerante, pão com carne, linguiça, gincanas, jogos, pescaria e muito mais. Então, fica aqui o convite aos senhores vereadores que quiser participar. Sintam-se convidados. Muito obrigado.
Faço uso da palavra também no grande expediente do dia. Cumprimento o primeiro vice-presidente, vereador Elmar Francisco Tom, primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves. Saúdo os nobres colegas vereadores, Adair Lourdes, Florentino Lauvres, Clóvis Brown, Hilário Berning, Arlindo Ripke, Jean Jacques Lauvres, Nelson Mertin, Joel Ponat, Valdevino Mansk e Rogério Gomes. Cumprimento as pessoas aqui ainda presentes nessa sessão, todos os nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como os nossos internautas. Inicialmente, eu quero parabenizar a administração municipal, na pessoa do prefeito Hilário Ripke, do vice-prefeito Florentino Guilherme, pela inauguração da unidade de saúde da Vila Nova, que aconteceu na última sexta-feira. Foi uma cerimônia muito bonita. Tinha muitas pessoas presentes. No final da cerimônia ainda foi servido duas qualidades de sopa, e num frio que estava, sabe, né? Veio bem a sopa que lá foi oferecida a todas as pessoas presentes naquela inauguração. Teve presente lá também o vereador Joel Ponat, o vereador Álvaro Roberto Gonçalves. As instalações são maravilhosas. E tomara que ninguém necessite de usar a nossa unidade de saúde lá da Vila Nova, mas para quem precisar vai encontrar instalações muito boas. Tem uma equipe médica do PSF muito boa que trabalha lá. Na ocasião até disse que eu, como vereador, não tenho ouvido nenhuma reclamação da equipe médica que está lá, porque geralmente essas reclamações chegam até o vereador. Então, parabenizei a todos os profissionais de saúde que lá, e que as pessoas que residem lá em torno da unidade de saúde possam fazer um bom aproveito daquela unidade, para que todos também ajudem a conservar aquele imóvel lá, aquele patrimônio que é do povo de Santa Maria. É uma obra que já se iniciou na gestão passada, ela durou quase 4 anos para ficar pronta, e eu lá disse, doutor Luiz Mil, não sei por que uma obra pública demora tanto tempo para ser entregue para uma comunidade. Mas, no mais, eu quero parabenizar a todos. E outro assunto, senhores vereadores, eu fiquei estarrecido na semana passada ao saber que a unidade de saúde de Caramuru, que ela ainda não foi paga, Ela foi inaugurada no ano passado. No finalzinho do ano passado. E agora eu não sei se ela ainda não foi paga em sua totalidade ou se são parcelas que não foram pagas. E por esse motivo eu faço uso da palavra, eu vou requisitar toda a documentação, desde a licitação da prefeitura, para ver o que foi pago, o que ainda não foi pago, porque eu até acho muito difícil o município agora ainda pagar uma obra dessa que já foi inaugurada, que já foi entregue tanto tempo para a comunidade e que tem essa pendência. Eu não sei como que fica a questão dessas papeladas, da legalidade de pagar uma obra essa ainda nesse momento. Eu fiquei preocupado com a situação, talvez é um convênio que não foi liberado ou coisa parecida, mas aquela obra de Caramuru ainda não foi paga em sua totalidade ao construtor. Aí eu pergunto, como que fica os nossos construtores numa situação dessa? Com toda certeza, uma situação muito difícil. Mas eu vou solicitar toda a documentação e, no momento oportuno, eu vou voltar a falar sobre o assunto. Muito obrigado.
Senhor presidente, você me permite uma parte?
Pois não.
O posto de saúde lá de dos Gonçalves, lá em cima, é a mesma situação. Ainda não está pronto. A prefeitura ainda tem que pagar uma parcela e a empresa ainda não terminou. A empresa quer receber agora, sem terminar. E não tem mais material nenhum deles lá. Já foi todo mundo embora. As matérias, tudo foi embora. Então está lá ainda para terminar. Por isso ainda que aquele posto de saúde não foi inaugurado. Está daquele jeito ainda. Obrigado.
Sim.
Até eu estava conversando com a secretária, ela me pediu, falou o seguinte comigo: o vereador, você tem um direito de olhar como é que está essa obra ali, que está em mal condições. Só que eu peguei a chave dos funcionários ali, peguei, me mostraram a casa todinha, a casa tem, não, não, a casa do assim, tem uns problemas que não foi bem feito, mas ela está quase tudo acabada. O que falta naquele posto, Álvaro, falta as grades em volta, ou câmara. E, assim, tem umas pias que estão mal colocadas, tem que baixar aquelas pias. E tem também em frente, em vez de puxar algo para fora, quando dá chuva, algo puxa para dentro do posto. O que tem que fazer lá é fazer uma canaleta e botar uma grade por cima, aí acaba o problema. Obrigado.
É uma situação ainda diferente do que Caramuru. Caramuru já foi inaugurado no ano passado. Nós já estamos em julho, gente. E aquela obra ainda não foi paga. É diferente um pouco, mas com toda certeza nós vamos aproveitar então pedir informação sobre essas duas unidades de saúde num pedido só. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 18/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei nº 18/2017, que dispõe sobre a denominação da Rua Cássia Bezerra Marquate, na Vila Nova, neste município, de autoria e de outras providências, de autoria do vereador Valdivino Mansky. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a lei orgânica em seu artigo 34, inciso 14, e artigo 192, bem como o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Desta forma, após devida análise, encaminhamos ao presidente submetê-la à discussão e posterior votação, e desde já manifestamos-nos todos favoráveis. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 19 de junho de 2017. Presidente, vereador Elmar Facim Escutão, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvres, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 18/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de Lei número 18/2017 dispõe sobre a denominação da Rua Garcia Becerra Marquate, na Vila Nova, nesse município de Ouros Providentes, de autoria do vereador Valdivino Mansk. Justificativa e conclusão. Considerando que a assessoria jurídica desta Câmara também encaminhou esse projeto de lei para essa comissão, analisamos o mesmo e constatamos que não há nenhuma inconstitucionalidade, a Prefeitura fica responsável em confeccionar a placa de identificação e, dessa forma, somos favoráveis a todo o teor do projeto poder ser submetida à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de junho de 2017. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joel Pontes, favorável.
O projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, o vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 21/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jutibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer do projeto de lei número 21/2017, que dispõe sobre a denominação da rua Abraão Ignácio Lauretti, que tem início na rua Abrão João Boni e finaliza próximo à oficina do senhor Geraldo Estrei, numa extensão de 221 metros e 12 centímetros quadrados, em São João de Garrafão, neste município, de autoria do vereador Florentino Lauvres. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com seu artigo 34, inciso 14, artigo 192, bem como artigos 44, 46 e 47, todos da Lei Orgânica Municipal. O projeto visa denominar uma rua localizada em São João de Garrafão, neste município. Desta forma, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e posterior votação, e desde já manifestamos-nos todos favoráveis. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de junho de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvres, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansk, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 21/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jutibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 21/2017. Dispõe sobre a denominação da rua Abraão Inácio Lauretti, que tem início da rua Abraão João Boni e finaliza próxima à oficina do senhor Geraldo Estrei, numa extensão de 221,12 metros quadrados, em São João de Garrafão, nesse município, de autoria do vereador Florentino Lauvres. Justificativa e conclusão. Considerando que a assessoria jurídica desta Câmara também encaminhou esse projeto de lei para essa comissão, analisamos o mesmo e constatamos que não há nenhuma inconstitucionalidade, a Prefeitura fica responsável em confeccionar placa de identificação e, dessa forma, somos favoráveis a todo o teor do projeto, podendo ser submetida à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de junho de 2017. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joel Paulo, favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei de número 21/2017. Coloco em discussão o veto parcial ao projeto de lei de número 14/2017, de autoria do vereador Arlindo Repke, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificar os veículos, máquinas e equipamentos contratados para prestação de serviço e da outras providências.
Quero cumprimentar nosso presidente, excelentíssimo senhor vereador Adilson Pindra, vice-presidente Elmar Francistão, secretário Álvaro Roberto Gonçalves, meus colegas vereadores, as pessoas aqui presentes, funcionário da casa, funcionário do executivo, a Rádio Pomerana, os internautas. Esse é um projeto que já está tramitou por várias semanas, foi feita as mudanças, e o prefeito votou o artigo 4º, né? artigo 2º, um veto parcial. Eu, conversando com o doutor Luiz Mil, também com o presidente, estava entendendo de uma forma, mas não é bem assim. Talvez, na hora de elaborar o projeto, a gente não deveria ter colocado o padrão dessas faixas. Colocamos um padrão de 40 por 50, e realmente, se for colocar um adesivo desse num carro pequeno, ele fica, vai tampar toda a porta, então fica exagerado. Então, foi isso que o prefeito vetou, entendi, mas o projeto prevalece, a lei prevalece, do jeito que foi elaborado. Então, vou votar a favor do veto, e peço aos vereadores que votaram a favor do projeto também, que possam votar a favor do veto, que a lei vai prevalecer da mesma forma. Só não aquele padrão que está aqui, que seria 40 por 50. A gente poderia ter, talvez, pensado em colocar o tamanho. E eu, por dúvidas também, junto com o meu assessor, fizemos um requerimento em cima do veto, e o prefeito já respondeu se há realmente, no 10 de janeiro, se tinha sido licitado realmente os adesivos para colocar nos carros. E foi realmente adesivo, foi licitado. Só que a empresa que ganhou, ela não pode fornecer, porque é de uma funcionária pública. Então, segundo colocado, que eu fiquei sabendo, o prefeito respondeu que vai fazer os adesivos. Então, eu fiz o requerimento, em cima do jeito que o prefeito mandou o veto, para tirar essas dúvidas, e ele também, com rapidez, respondeu. Então, meu voto é a favor do veto.
Continua em discussão. Eu parabenizo Vossa Excelência, vereador Arlindo Rico, pela iniciativa desse projeto de lei, um excelente projeto de lei. Parabenizo Vossa Excelência pelo seu entendimento também de votar a favor de veto, porque o projeto de lei já está sancionado, ele já está valendo, e apenas a questão da dimensão do tamanho dos adesivos que vão ser colocados no carro. Então, por isso, o prefeito vetou apenas o artigo 2º, porque a prefeitura tem um tamanho, a dimensão diferente daquilo que estava no projeto. Mas ele não perde nada, o projeto já está valendo, já está sancionado, e com toda certeza, nos próximos dias, nós todos já vamos ver que os maquinários, os veículos, os carros da prefeitura vão estar devidamente identificados conforme o projeto de Vossa Excelência. Parabenizo. Continue a discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o veto parcial do projeto de lei de número 14/2017. Coloca em votação a indicação de número 60/2017, que indica ao chefe do Poder Executivo para viabilizar, junto ao Governo do Estado do Espírito Santo, quanto à instalação de um quebra-molas ou redutor de velocidade com placas de sinalização na rodovia Dalmácio Espíndola, neste município, de autoria do vereador Joel Pona. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Coloco em discussão a moção de número 7/2017, que manifesta pesar pelo falecimento do senhor Armando Endringer, de autoria do vereador Hilário Berning. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Coloco em discussão a moção de número 8/2017, que manifesta pesar pelo falecimento da senhora Sophia Anholzberger, de autoria do vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Informo os senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 10 de julho de 2017, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos presentes.